Diz assim o Senhor. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei, para o exílio. Aleluia. Somente até aqui, vamos orar. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, Pai, em nome de Jesus, Labaxeia, Sandalalabarrou, Decandalalabaste. Pai, em primeiro lugar eu te agradeço por esta palavra, Senhor, e te peço a tua bênção, Senhor, a tua unção sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, Senhor, meu coração e a minha mente. Senhor, eu te peço agora, sejam tomados por ti e que o teu Espírito Santo fale alto aos meus ouvidos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vocês conhecem bem o profeta Jeremias. Ele ministrou ali a palavra de Deus ao povo de Israel um período antes do povo de Israel ser levado escravo para a Babilônia. Nabucodonosor invadiu ali Jerusalém, destruiu toda a cidade e levou o povo cativo à Babilônia. Uma primeira leva, foram levados milhares de pessoas para a Babilônia escravos, ficaram ali inúmeras pessoas ainda, alguns para cultivar a terra em favor do rei da Babilônia. Depois de 10 anos, o rei da Babilônia resolveu levar mais uma leva, levou mais milhares de judeus cativos para serem escravos na Babilônia. E nós vemos, irmãos amados, e quantas vezes nós observamos Deus falando através do profeta Jeremias, alertando o povo de Israel a respeito das suas atitudes, como é o coração de Deus. Ouvimos falar aqui já de misericórdia hoje. O coração de Deus é um coração misericordioso, e o Senhor Deus sempre teve isso no seu coração, dando oportunidades ao homem. Foi assim na época de Noé, que foi ministrado aqui hoje também. Foi assim com relação a Nínive, quando Deus enviou Jonas, e Jonas tentou fugir da obra de levar a palavra de Deus ali a Nínive, para que ele se arrependesse, para que o povo de Nínive se arrependesse, porque o Senhor destruiria aquela cidade. Jonas foi, falou, e o povo se arrependeu. E foi assim com diversos profetas, foi assim com Moisés, foi assim com Jeremias, que falava a respeito da necessidade do povo se posicionar em relação às coisas que são de Deus, porque se eles não se posicionassem, porque se eles não cumprissem aquilo que Deus desejava, viria sobre eles a destruição. Como em todas as situações, todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, ou todas as vezes que nós resolvemos tomar atitudes contra a palavra do Senhor, nós somos levados à destruição, irmãos. Às vezes as pessoas não estão se apercebendo que a causa de muitas infelicidades, a causa de algum sofrimento em determinada área da sua vida ou da sua família, está ligada muitas vezes à desobediência. E as pessoas acharem que podem tratar a palavra de Deus de qualquer forma, ou podem desprezá-la, né? Conforme nós temos dito aqui, conforme nós temos alertado a igreja, nós temos que ser fiéis a Deus em todas as circunstâncias. Nós temos que ser fiel a Deus, irmãos amados, em todos os momentos e em todas as áreas da nossa vida, para que nós possamos o quê? Poder dizer que nós somos dignos de Deus em todas as áreas da nossa vida e que todas as áreas da nossa vida sejam abençoadas pelo Senhor. Nós não podemos, irmãos, julgar aquilo que nós devemos fazer, né, em relação à palavra de Deus. Nós temos que simplesmente cumprir aquilo que Deus disse. E a razão de muita destruição, a razão de muitas pessoas que sofrem, né, é deliberar em relação àquilo que devem ou não devem fazer, dando ouvidos, né, àquilo que os falsos profetas desse mundo dizem, dando ouvidos, né, às vozes deste mundo. Conforme o Senhor falou, os seus profetas estão dizendo aquilo que vocês querem ouvir, mas eu não os enviei e eu não falei através deles. Nós temos que ouvir a palavra, a voz de Deus, porque tem muitos profetas, né? E os profetas do mundo falando aquilo que não é de Deus, falando aquilo que Deus não falou, falando aquilo que vai contra cabalmente a palavra de Deus. E as pessoas não estão se apercebendo a isso, porque muitas vezes as pessoas preferem fazer aquilo que lhe é mais cômodo, mais agradável, do que fazer cumprir aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que a palavra de Deus revela. E o fim do povo de Israel que não deu ouvidos a Deus foi o cativeiro. O Senhor falou que ele ia mandar para o cativeiro, e o povo de Deus não deu valor e foi enviado para o cativeiro. Deus disse através de Noé que iria destruir ali a toda a humanidade se o povo não se arrependesse. Deus destruiu toda a humanidade. Deus está alertando e falando, assim como está alertando e falando nos dias de hoje, que um dia ele virá. E que um dia ele vai, o quê? Vão acabar todas as oportunidades e nós vamos ser, o quê? Julgados pelas nossas atitudes. Deus está falando, como ele falou na época de Noé, como ele falou na época de Nínive, como ele falou na época de Jerusalém, né? Na época do cativeiro, melhor dizendo, como ele falou na época de Jesus. Assim ele está falando nos dias de hoje. E existem escolhas que nós devemos fazer e entender, irmãos amados, que a voz de Deus, ela é soberana e ela se faz cumprir todas as vezes. Assim como o Senhor falou ali e trouxe destruição, Deus está falando para você ser fiel, para que você seja abençoado. Porque conforme diz a palavra do Senhor aqui, aquilo que deveria trazer conforto para você, aquilo que deveria ser o grande motivador da sua vida, o Senhor fala, né, eu sei que os meus pensamentos, os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Este é o coração de Deus, abençoar. O Senhor Deus quer abençoar. O Senhor Deus quer fazer com que a sua vida seja uma vida de paz nesse mundo. Afinal, Jesus é o príncipe da paz e ele está no meio de nós. A vontade de Deus não é trazer destruição, trazer sofrimento. A vontade de Deus não é, né, que você passe por momentos de dificuldade, mas que você viva e viva segundo o coração dele. Viver segundo o coração de Deus é ter paz. Os pensamentos dele são bons para nós. E por que o povo rejeita tanto então Deus? Deus fala tanto a respeito das bênçãos. Deus fala tanto a respeito da vontade dele transformar corações, em dar o Espírito Santo, em conceder dons, em conceder a sua presença, falar aos ouvidos das pessoas. E por que que as pessoas desprezam tanto? Por que que as pessoas não dão importância a isso? Por que que as pessoas, elas desprezam tanto o Senhor? Muitas vezes eu olho aquele trecho da palavra do Senhor, quando Jesus falou ao povo de Israel, dizendo ali, né, que nós não devemos jogar para os porcos as nossas pérolas, né? Jesus falou assim: não lancei para os porcos as vossas pérolas. E quantas vezes, irmãos amados, eu começo a buscar entendimento desse texto, porque quantas vezes, né, nós somos motivados, nós temos um coração, nós somos temerosos a Deus, então nós vamos e vamos e vamos, a pessoa despreza a Deus, e nós insistimos, e vamos atrás por temor a Deus. E quantas vezes, irmãos amados, as pessoas estão agindo como porcos. As pessoas estão agindo como porcos. Por que que Jesus falou que nós não devemos lançar para os porcos as nossas pérolas? Em primeiro lugar, porque os porcos eram considerados imundos pelos judeus. Eles não podiam comer os porcos, tinham que ser desprezados, era desprezado. Em segundo lugar, porque os porcos, eles preferiam, né, comer ervilhas a pérolas. Se você lançasse uma ervilha ou uma pérola, o porco rejeitava a pérola e comia a ervilha. Ele preferia o que é natural, preferia aquilo que saciava ali, né, o seu desejo momentâneo naquele momento, e desprezava aquilo que era riqueza, aquilo que era grande, aquilo que era verdadeiramente importante. E muitas pessoas estão agindo assim. Estão querendo as coisas que satisfazem ali as suas necessidades momentâneas, estão deixando de lado as pérolas de Deus, estão deixando de lado os desejos de Deus, estão deixando de lado as grandes promessas, as enormes promessas espirituais de Deus para as nossas vidas, estão querendo ervilhas, estão querendo bolotas para se alimentar, estão deixando de lado o que é precioso. O que é mais precioso, que são as coisas de Deus, que é aquilo que está no profundo do coração de Deus, né? E ainda Jesus falou assim: nós não devemos lançar as pérolas aos porcos. E ele falou assim, porque eles ainda rejeitarão essas pérolas e avançarão para vos dilacerar. E é assim mesmo. E é assim mesmo que acontece nos dias de hoje, né? Você insiste muito, fui falar com uma pessoa, vou falar abertamente, com uma irmã minha, e ela falava a respeito de depressão, e ela já teve depressão, me sofreu muito e tal, e eu tive que falar para ela, falei assim, olha, muitas pessoas vêm com depressão na igreja, e vem crise. E essas pessoas são tratadas, e são tratadas por Deus e não por remédios. Essas pessoas são tratadas pelo poder de Deus, pela unção de Deus, são tratadas pela palavra de Deus, que é o grande remédio para esse tipo de coisa, para esse tipo de situação. E a gente tem que falar. A gente tem que falar. E a gente tem que mostrar a verdade, independentemente daquilo que as pessoas possam pensar de nós, porque a verdade é nítida e a verdade é eficaz. A verdade, ninguém pode ir contra a verdade. As pessoas podem não acreditar na verdade, mas ninguém pode contradizer uma verdade. Ninguém pode ir contra a verdade, porque a verdade por si só subsiste. A verdade por si só, ela se manifesta por conta de ser a verdade. E é muito triste, irmãos, porque Deus falou algumas palavras aqui. Deus falou algumas palavras aqui que devem servir, que tem que servir de uma alta reflexão para você. E eu vou te chamar a atenção para isso agora, para que você faça uma auto-reflexão. Ele disse assim: assim diz o Senhor, Jeremias falando, já na época do cativeiro. O povo já tinha levado cativo, Jeremias não foi levado cativo, Jeremias ficou ali em Israel e profetizou e mandou uma carta, mandou ali um manuscrito para ser levado à Babilônia. E ele disse assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Aí ele fala: e eu sei conforme já lemos, né? E eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Seria necessário 70 anos, irmãos, depois do erro, 70 anos para vir a bênção, 70 anos para que o povo pudesse tornar aquilo que deveria ter sido natural há décadas, né? Há décadas. 70 anos para que aquele povo pudesse ter de Deus aquilo que já deveriam estar vivenciando. Um período de tratamento e um período de espera, para que as coisas de Deus voltassem a se manifestar e voltassem a se manifestar com poder. Porque ele falou, então, depois dos 70 anos, então depois da restituição, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Como é triste, irmãos amados, um erro. Como é triste, irmãos amados, as pessoas não darem ouvidos a Deus. Como é triste, irmãos amados, as pessoas desprezarem Deus, porque depois vêm as consequências das atitudes, e quantas vezes existe um tempo de Deus para que ele possa voltar a ouvir a sua voz. E é por isso que muitas vezes, irmãos amados, as pessoas têm uma dificuldade, as pessoas têm um problema, e elas passam a orar a Deus e o problema não é resolvido. O problema não, Deus parece que não atenta, Deus parece que não ouve, né? Mas é por conta daquilo que da escolha que foi feita no passado. E Deus, ele zela pela sua palavra, e ele deseja o quê? Que as pessoas se posicionem. Então às vezes a gente ora, intercede, a pessoa clama por uma bênção, a bênção não vem. E quantas vezes é resultado, isso é resultado de um tempo que tem que ser passado, isso é resultado de um tempo que a pessoa tem que vivenciar para que as coisas de Deus comecem a se manifestar nela. Eu não digo que é sempre assim, irmãos. Deus tem os propósitos deles sempre. Mas muitas vezes é isso que está acontecendo. Porque Deus, ele é igual, faz igual, não muda. Ele não pode ser injusto. Ele não pode ser injusto com um povo. Ele não pode ter dois pesos e duas medidas, o Senhor. O Senhor tem que agir, e agir com justiça, e com justiça sempre. É por isso que nós temos que estar atentos à palavra do Senhor, porque o povo teve que passar 70 anos para poder depois de ouvir de Deus que ele os ouviria novamente. Isso é terrível. Isso é terrível. Ter que passar por momentos de luta e dificuldade por conta de um pecado, de uma desobediência. E é interessante, irmãos, porque quantas vezes, né, nós como homens, queremos orar a Deus e como se virássemos uma chave assim, né? Ora a Deus, vira a chave e a bênção vem. Quantas vezes o mundo espiritual, irmãos, porque o mundo espiritual, ele é completamente dominado pela palavra de Deus. O mundo espiritual é completamente dominado pela palavra de Deus. A sua totalidade. A palavra de Deus rege o mundo espiritual. E quantas vezes uma situação que parece simples, no mundo espiritual está acontecendo um grande movimento para que aquilo esteja acontecendo. Ou seja, uma bênção impedida, o resultado de um pecado, de uma desobediência, o resultado de um desprezo a Deus. A irmã Daniela ministrou sobre Abel e Caim aqui, e é evidente, Caim foi um daqueles que desprezou cabalmente Deus no seu sacrifício. Desprezou e não estava nem aí com Deus. Fez aquilo que era desprezível aos olhos de Deus e foi rejeitado. Por isso nós devemos julgar a qualidade das nossas atitudes em relação a Deus, porque aquilo que é desprezível para Deus será desprezado. Devemos julgar, sim, a qualidade das nossas atitudes em relação a Deus, porque essas qualidades estão gerando consequências. Essas qualidades estão gerando consequências espirituais. E essas consequências espirituais estão trazendo consequências para nós neste mundo. Porque a nossa vida, como eu sempre falo, é espiritual. E o ser humano, por conta do pecado, cortou o entendimento com esse mundo e não consegue perceber aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, a não ser que tenha conhecimento bíblico, que tenha conhecimento da palavra para compreender como esse mundo se move. E para compreender os caminhos que nós devemos agir para sermos abençoados. Nós sabemos o caminho que nós temos que agir nesse lugar para sermos abençoados. Sabemos. E nós estamos tentando trilhar esses caminhos no tempo de Deus, é óbvio. Mas nós estamos trilhando esse caminho. E nós seremos abençoados, porque não tem outra chance, não tem outro jeito. Se nós somos fiéis, se nós ouvimos a voz de Deus e fazemos aquilo que Deus manda, não tem outra chance a não ser a bênção acontecer, a não ser Deus se manifestar com poder e a palavra dele se cumprir nas nossas vidas. Ontem estava falando aqui, né, no finalzinho, o Cris me deu uma oportunidade, do louvorzão. Eu estava falando para ele que quinta-feira Deus me falou a respeito de um trabalho que nós devemos fazer no carnaval. E eu não entendi aquilo que Deus queria. Eu falei até para a igreja quinta-feira, nós temos que fazer algo no carnaval, nós vamos lutar no carnaval, nós vamos entrar, nós vamos contra o inferno no carnaval. E eu falei, Deus vai me revelar aquilo que nós temos que fazer. E ontem Deus me revelou. Nós vamos fazer 40 dias de oração aqui na igreja. 40 dias de oração, todos os dias a igreja à noite, com exceção de terça, que vai ser no ponto de pregação do Jardim Pérola. Nós vamos orar e buscar o poder de Deus e a unção de Deus, 40 dias orando. Eu gostaria que toda a igreja viesse 40 dias. Eu gostaria que todos que estão aqui viessem 40 dias aqui para orar. Dos cultos, quando tivermos culto, vamos separar um período do culto para orarmos. Porque Deus vai responder, porque Deus vai operar, porque Deus vai fazer, porque Deus deseja que isso aconteça. Para mim basta, para mim é suficiente, para mim é suficiente para fazer, porque é o desejo de Deus, é o desejo do coração de Deus. Então nós temos que fazer e nós vamos fazer. E Deus vai preparar para que nós consigamos estar aqui os 40 dias. Eu não sei quantos vão fazer isso. Eu não sei quantos virão 2, 3, 4 dias, 5 dias, 10 dias. Eu não sei quantos virão os 40 dias. Mas eu sei que quem fizer, a resposta de Deus será inequívoca. Porque Deus disse que nós devíamos fazer. Então a resposta dele será inequívoca, porque existe um propósito. Um propósito de Deus nessa história. Talvez muitas pessoas se motivem hoje aqui. Oh, pastor, que coisa maravilhosa, vamos fazer sim. E eu espero que nós tenhamos um espírito de perseverança para fazer cumprir aquilo que Deus fala aos nossos corações. Que muitas pessoas prometem mil coisas, para ser exagerado, né? Prometem muitas coisas no final do ano, para o próximo ano. E depois de uma semana, já se esqueceram de tudo aquilo que prometeram. E daquilo que prometeram, poucas coisas irão se cumprir por conta de um sentimento, de uma emoção, de um espírito fraco, sem perseverança. E você não pode ser esse. Conforme diz a Bíblia, seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. O apóstolo, profeta Elias, condenou o povo de Israel por cambalear por dois caminhos. Uma hora estava de um lado, outra do outro. A Bíblia ensina que nós não devemos ter espírito dobre. Uma hora nós temos a mente de um jeito, outra hora a mente do outro. Espírito dobre, assim que a Bíblia chama esse tipo de atitude. As pessoas que uma hora têm um pensamento, outra hora têm outro pensamento. Devemos aprender com a Bíblia, aprender com a palavra de Deus, estar nesse mundo espiritual. Quando o mundo espiritual começar a se mover, você está entendendo tudo o que está acontecendo no mundo espiritual. Quando o mundo espiritual começar a agir, você está entendendo tudo aquilo que está acontecendo nesse mundo, por conta do teu conhecimento e por conta das tuas experiências em relação à palavra de Deus. Por conta das tuas experiências da palavra de Deus que está sobre a sua vida. É assim que tem que ser para que você seja abençoado. Porque quando nós nos posicionarmos, quando nós decidirmos verdadeiramente sermos fiéis em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, porque quando uma área está errada, essa área influencia muitas outras áreas da nossa vida. Quando você se posicionar, resolver ser verdadeiramente fiel e desejar que o Senhor Deus seja o principal na sua vida, que Ele seja o mais importante na sua vida, quando você começar a cumprir a palavra de Deus na sua integridade, você vai orar e o Senhor Deus vai se manifestar a você. Conforme diz a palavra, então me invocareis e passareis a orar e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esta é a chave. Você vai encontrar Deus quando o seu coração falar mais alto a Ele. Eu sempre falo, né? A Bíblia é cheia de detalhes. E as pessoas às vezes procuram os detalhes nas histórias. Eu procuro os detalhes da Bíblia em pequenos verbos, em pequenas coisas que transformam qualquer situação. E eu sei que se eu buscar no meu coração, eu vou achar o Senhor. De todo o meu coração. Tem um texto que fala: buscar o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ouvir, quando o Senhor fala assim, então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. As pessoas muitas vezes têm um julgamento errado daquilo que é Deus, porque Deus, sendo onisciente, Ele conhece todas as coisas. Deus vê todas as coisas. O Senhor Deus vê todas as coisas. Não há coisa nenhuma que foge ao conhecimento de Deus. Eu lembro que uma vez eu estava indo para a igreja ali no bairro da Saúde, e eu tinha que passar por vários, era muito longe de casa, eu tinha que passar por vários caminhos, e nós tínhamos que passar ali em frente ao Museu do Ipiranga. Em frente ao Museu do Ipiranga tinha ali alguns semáforos, e nós, obviamente, de vez em quando parávamos nos semáforos. Eu me lembro que tinha um semáforo que cortava ali, se eu não me engano, Avenida Nazaré, tinha umas boates, não sei se tem hoje, faz tempo que eu não passo por lá. Tinha várias boates, uma na esquina aqui, uma no meio ali, outra ali, e aqueles letreiros piscando, tudo ali e tal. E um dia eu parei no semáforo assim, estava fechado, e eu comecei a olhei por uma boate assim, que tinha numa esquina, aquelas luzes piscando, e tinha um monte de carros estacionados, carros caros. E eu comecei a pensar, falei assim, puxa vida, e essas pessoas que estão aí dentro? E aí Deus falou ao meu ouvido assim: ali dentro eu não estou. Ali dentro eu não estou. Eu ouvi aquilo ali, né? E de repente, né, abriu o semáforo, fui embora. E eu entendi claramente aquilo que o Senhor falou. Obviamente que o Senhor vê tudo o que está acontecendo ali dentro. Mas quando a pessoa entra naquele lugar amaldiçoado, é por conta dele. Ele vai se dar conta das suas atitudes. As atitudes vão gerar as consequências por escolha própria. Ele está ali dentro por escolha própria. E ele sabe que ali Deus não está. Ele sabe que ali Deus não pode operar. E é uma escolha das pessoas estarem ali. É óbvio que Deus está vendo tudo. Como é óbvio quando você ora a Deus ele ouve. Mas esse ouvir aqui do Senhor é diferente. Esse ouvir aqui não é escutar. Ouvir é agir. Ouvir significa fazer, não simplesmente escutar uma voz. E as pessoas muitas vezes confundem isso. Deus conhece tudo, vê tudo e ouve tudo. Mas nós devemos o quê? Buscar além daquilo que Deus faz por conta das suas características, da sua onisciência. Você aprenda a viver. Você aprenda a viver segundo o coração de Deus e não segundo o teu coração. Para que você não atrapalhe Deus, mas para que Deus possa ter a liberdade de te abençoar sempre. E a liberdade que eu digo é a liberdade por conta da tua fidelidade. Quando chegar a hora, a bênção vem sempre. E não quando chegar a hora, a bênção não vem por conta da tua infidelidade, ou por conta das tuas atitudes, ou por conta de algum impeditivo que você coloca para o mundo espiritual agir. Faça uma reflexão na sua vida. Eu sempre falo isso. O pastor não é juiz, eu não sou juiz, me recuso a agir como juiz, obviamente, né? Não tenho a mínima pretensão de julgar uma vida sequer, muito pelo contrário, eu sempre digo e falo que aquilo que a pessoa é em relação a Deus, só Deus conhece. Ninguém pode dizer, né, que o Leonardo, né, é pior do que mim, porque Deus sabe isso. Ninguém aqui pode dizer isso. Por mais, suponhamos que o Leonardo tem umas atitudes aí, umas, algumas aberrações, ninguém pode dizer se ele é melhor para Deus do que eu. Somente Deus pode dizer isso. E eu não tenho a mínima pretensão de mudar isso. Eu mandei uma palavra aqui, uma palavra pastoral hoje, muito interessante. Quando Samuel, ele falou para o povo de Israel, dizendo que ele não poderia se calar. Ele falou: longe de mim me calar, de falar aquilo que é bom e ensinar o bom caminho. Porque ele falou, e inclusive ele falou, porque eu sei das consequências que eu receberei se eu me calar. Você tem que aprender a verdade. Não é a minha verdade, é a verdade que está escrito neste livro, para que você seja completamente envolvido pelo Espírito Santo e seja abençoado por Deus, seja abençoado pelo Senhor. E quantas lutas é, irmãos, para que nós não mintamos, para que nós não busquemos obter vantagens, escusas contra a Bíblia. Quantas lutas são, irmãos amados, quantas lutas nós temos, melhor dizendo, no dia a dia, no nosso dia a dia, para sermos melhores para Deus. Quantas lutas as pessoas estão passando. Algumas pessoas estão aqui que estão enfrentando lutas e não conseguiram vencer essas lutas. Infelizmente, não conseguiram vencer essas lutas. A gente fica triste, mas ao mesmo tempo nós temos o quê? Que falar. E que falar. E que chamar a atenção. Porque se nós nos calarmos, as pedras falarão por nós, conforme Jesus Cristo falou. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio, depois que passou 70 anos. Depois que passou 70 anos, veio a palavra de bênção do Senhor novamente. Mas teve que passar os 70 anos. Só depois dos 70 anos a palavra de bênção veio novamente. Os trarei novamente para a terra da onde vocês saíram. Vocês vão me buscar e serei achado de vós. Orareis e eu vos ouvirei. Não erre, não peque. Não despreze Deus nem as coisas de Deus. Porque quando você fizer isso, virão consequências espirituais sobre a sua vida. Assim como quando você for fiel, virão coisas espirituais sobre a sua vida. Sempre. Quando você estiver vivendo momentos, qualquer momento na sua vida, que você entenda o que está acontecendo no mundo espiritual. Eu entrei aqui essa noite, como eu entrei aqui ontem à noite, aliás, ontem à tarde, e eu percebi o mundo espiritual. Hoje eu entrei aqui, comecei a orar ali, o Ministério de Louvor estava ensaiando ainda, e eu comecei a entender o que ia acontecer aqui no mundo espiritual hoje. Comecei a perceber aquilo que iria acontecer aqui, que estava se movendo, o que motivaria, né, as bênçãos de Deus neste lugar esta noite. E tenha certeza de algo sobre a sua vida, que esse entendimento está neste livro e sempre estará neste livro. Está neste livro e sempre estará neste livro. Quando você entender que uma palavra sua vai gerar algo de Deus, você está começando a entender o mundo espiritual. Quando esse mundo espiritual começar a se mover segundo as suas palavras, aí sim, você vai se alegrar e vai se alegrar muito. Porque esse é o desejo de Deus. Que nós dominemos tudo isso, porque esta foi a criação de Deus original. E o homem se perdeu por conta da carnalidade. E foi cegado. E perdeu o entendimento das coisas que são espirituais. Embora elas existam ainda, mas o homem está sem entendimento. E este livro, o poder da palavra, gera em nós essas convicções e esse entendimento novamente. E você tem que entender e buscar. Fique de pé, eu quero orar por você agora.